Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermano y hermana. Bienvenido a estar en la presencia del Señor como congregación, juntos. Qué bueno es encontrarnos y estar en la presencia del Señor como congregación y disfrutar en espíritu y en verdad, y sabiendo que Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos hace dignos y capacitados para tener esa relación que tenemos con Él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Amoroso Dios unitrino, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en continua, eterna y hermosísima unión, comunión, interpenetración de amor y relación de amor, Señor. Venimos delante de ti esta tarde a darte gracias, porque tú te mereces todo el honor y toda la honra y toda la alabanza. Señor, tú eres nuestro campeón de campeones. Estamos orgullosos de ti, Señor. ¿Cómo no lo vamos a estar si tú nos has llevado la victoria? Nos has dado la vida. Nos has coronado, Señor, cuando nosotros nada éramos y estábamos perdidos. Nos has abierto los ojos y nos has dado la herencia inconmovible en tu Hijo Jesucristo. Que Él sea coherederos con Él en el reino de Dios, en tu reino, Señor, que va a ser un reino sempiterno, que va a durar para siempre. ¡Cuán maravilloso eres, Señor! Así que te alabamos y te glorificamos y te damos, Señor, honor y bendecimos tu nombre y levantamos tu estandarte en alto, Señor, porque tú solo te mereces ser levantado, Señor, porque tú eres el único Dios, el Dios verdadero. Así que te damos gracias, Padre, te pedimos que estés aquí con nosotros por medio de tu Espíritu. Que tu Hijo Jesucristo, en esa forma tan maravillosa que Él dice que comparte con nosotros cuando hay dos o tres reunidos en su nombre o más, y aquí estamos más, Señor, así que te damos gracias por ello, y sabemos que eso acontece en cualquiera de las congregaciones de la Iglesia, en tu cuerpo, alrededor del mundo. Te damos las gracias por esa presencia maravillosa y asombrosa al mismo tiempo, Señor, porque eso nos tiene que hacer temblar de un sano temor reverente de ti, Señor, porque tú eres lo más importante en nuestras vidas. Tú nos has rescatado y en nuestras vidas no puede haber nada más importante que tú, Señor, porque tú eres el que gobiernas todo y haces que todo vaya hacia adelante, o que se detenga el sol como se detuvo allí cuando tú decidiste que se hiciese. Si te damos las gracias, Padre, te pedimos que estés con nosotros en esta tarde. Que bendiga todo lo que hagamos aquí, Señor, para que sea para gloria y honra tuya, por medio de tu Hijo Jesucristo presentado a ti en el Espíritu. Te pedimos que estés con la alabanza, Señor, que nos ayude a alabarte con un corazón abierto y honesto y transparente, gozándonos en ti, Señor, en lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo, en lo que tú eres y en lo que todavía harás de nosotros, Señor. Te pedimos por la escuela dominical también, que les ayudes tanto a la profesora como a la alumna, Señor, a estar atenta, a recibir de ti en tu palabra lo que ella tiene que daros, Señor, y que estés con cada uno de nosotros. También te pedimos por de Noel, que va a estar trayendo la predicación esta tarde, que lo bendigas y que unja su boca, Señor, para que pueda hablar con más precisión en español, Señor, y que ayudes a que más hermanos puedan entenderlo también y disfrutar de esa predicación que tú tienes preparada para todos nosotros y para todos aquellos que escuchen este mensaje. Te pedimos, Padre, que tú bendiga esta reunión con todo lo que hacemos, para que sea para darte gloria y honor, y, Señor, para que realmente tú te regocijes con nosotros, porque nosotros queremos y siempre estamos a la expectativa de regocijarnos contigo, Señor. Te pedimos por aquellos que no han podido venir a estar aquí con nosotros, Señor, que tú les ayudes a estar en espíritu presente y a regocijarse en ti también, y, Señor, también en que abras puertas y posibilidades de que llegue un día de que todos podamos estar reunidos, Señor, dándote gracias, Padre, y pidiéndote que nos ayude a bendecirte y a honrarte y a glorificarte, dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 105 de nuevo. Creo que estamos leyendo algo de él. Vamos a ir al 105, 1 al 6. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre las naciones, cantadle, entonadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Sentíos orgullosos de su santo nombre, Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurrir al Señor y a su fuerza. Buscar siempre su rostro. Recordar las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, vosotros, hijos de Jacob, elegidos suyos. Y ahora el versículo 37, sacó a los israelitas cargados de oro y plata. Y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida, pues el miedo a los israelitas los dominaba. El Señor le dio sombra con una nube, con fuego lo alumbró de noche. Pidió el pueblo comida y les envió codornices. Los sació con pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran alegría y de gritos jubilosos. Les entregó las tierras que poseían las naciones. Heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos, para que ellos observaran sus preceptos y pusieran en práctica sus leyes. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Aquí tenemos la historia de la fidelidad del Señor a su pacto y de la ingratitud de Israel, porque eso es cuando nos leemos todos los salmos, eso es lo que vemos, que a pesar de lo que Dios hizo con ellos, el pueblo de Israel se olvidó y no salió de Egipto. De hecho, inmediatamente que Moisés subió al monte Sinaí, en 40 días ellos empezaron a fundir metales y a hacer sus propias esculturas, su propia religión, vaya, se olvidaron de Dios totalmente, en pocos días, que es increíble que sucediera, pero quizás no en muchos días lo hicieron, y es increíble que tan pronto se olvidaran de todo lo que Dios estaba haciendo cada día, porque Dios estaba dándoles de comer el maná cada día, porque no tenían que comer, eso se lo dio desde que salieron, desde que atravesaron el Mar Rojo, estaba dándole comida cada día, y los zapatos no se desgastaban, y las vestiduras no se desgastaban, y posiblemente nadie se enfermaba. Imaginaros todas esas bendiciones, y sin embargo se olvidaron de él. Nada conmueve más rápidamente al ser humano ni excita más la fe y la esperanza que escuchar lo que otros han experimentado acerca de la salud salvadora de Dios. Y nosotros no tenemos que cansarnos de dar a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros, porque Dios ha hecho maravillas en nosotros. Yo, cuando mi doctor no daba nada, aquí estoy ya con 55 o 56 meses con un tratamiento que a la mayoría de la gente le falla a los 36 meses. Si llevo ya 20 meses más, casi 2 años más. El PSA lo tengo de nuevo a 3.25, así que por favor, hermano, acordado de mí en vuestras oraciones, os lo agradezco, porque estoy ahora el día 27, me voy a ver con mi doctor a ver lo que me dice. Así que hablemos más a menudo de sus maravillas y de sus obras. Si Dios nos ha perdonado, aunque sea hasta 10.000 talentos, y aquel que fue perdonado 10.000 talentos y el otro que debía nada, no perdonó, confiésemoslo, digámoslo a las personas. No nos dé vergüenza de hablar lo que Dios ha hecho, porque eso la gente lo escucha. Aunque aún la gente que no quiere saber nada de Dios, escucha esas cosas, fíjate tú. Eso parece que sí le atrae la atención. Si has aprendido más sobre la paciencia de Cristo al soportar tus pecados y fracasos, cuéntalo. Los puntos destacados de nuestro pasado pueden resumirse con los mismos que destaca el salmista. Estábamos perdidos, estábamos totalmente, Dios nos rescató y nos trajo a la luz, nos trajo del desierto a Canaán, al canal espiritual de él, nos llevó a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces podemos decir que el salmista, lo que habla el salmista, se fue de nosotros, podemos reflejar perfectamente en él. Dios ha sido consciente de su alianza ratificada por la sangre de su Hijo Jesucristo. Él ha mostrado su independencia de los estándares humanos al elegirnos, porque los estándares humanos dicen, si eres bueno, vales, si no eres bueno, no vales. Pero no, para Dios todos somos buenos. Y la prueba de ello es que la parábola de, que creo que es una de las lecturas que está para hoy, la parábola de los viñadores, aquellos que ni siquiera trabajaron recibieron exactamente lo mismo que los que habían trabajado. Pero esos son los estándares de Dios en la salvación, lo que tiene que ver a la salvación. Entonces Dios es tremendamente misericordioso, es amoroso sin medida, y es algo que no tenemos que cansarnos de darlo a conocer a toda la gente. Él, aunque absolutamente indigno, nos hizo heredar su reino a través de tu Hijo Jesucristo. Somos coherederos con Cristo. Imaginaos, coherederos. El salmista nos recuerda que debemos estar agradecidos a Dios a relatar las formas en que mantuvo vivo a Israel en el desierto, y a nosotros nos ha dado la nueva vida y nos ha hecho su Israel espiritual. Somos su templo, la novia de Jesucristo, la esposa, la que espera que Jesucristo retorne para casarse. Entonces pensemos en todo eso, y cuando cantemos, pensemos en todo lo que Dios nos ha dado para alabarle con todo nuestro ser, en sinceridad, en verdad y con un corazón transparente.
Dios, gracias por este acto maravilloso de la gracia del Señor manifestada a nosotros a través da persona bendita de Jesus Cristo, dando a vida por nós outros, derramando seu precioso sangue por nós outros. Graças, Deus, por a manifestação de seu grande amor e por entender que nós outros, como pecadores, somos tão miseráveis, falhos, que necessitamos a cada dia de sermos transformados e regenerados por Ti, por o Espírito Santo do Senhor. Graças, Padre, por esta misericórdia infinita e grandiosa manifestada na cruz do Calvário. Graças, Senhor, por tudo, Padre, em nome de Jesus. Amém.
Vamos a orar a Deus, pero vamos a darle gracias a Deus. Vamos a decirle a Deus que nos sentimos orgullosos de su santo nombre, de su poder, de su amor y su majestad.
Eterno Padre Celestial, Señor, te doy muchas gracias por tu amor, por tu poder, por tu majestad, Señor. Por las maravillas que hacen cada uno de nosotros, Señor. Y yo te quiero dar muchas gracias, Señor, porque hoy yo no iba a venir. Porque tenía un dolor tremendo de lumbares, me dolía una muela. No tenía ganas de venir. Así que, Señor bendito, yo te pedí para poder estar aquí, Señor, y tú me has quitado los dolores que tenía, incluso el dolor de muela. Así que, gracias, Señor, por tu majestad, por tu amor, por tu misericordia, por ser quien eres, por estar ahí, y siempre estás atento a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Señor, por tu poder y tu amor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Vamos a dar gracias al Señor por habernos sacado de la esclavitud del pecado y habernos trasladado al reino de su Hijo, y que nos ayude a que nos sintamos gozosos de su salvación, porque eso es lo que nos dice el Salmo, que nos gocemos en la salvación de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Tú, antes de la fundación del mundo, tenías un plan maravilloso para rescatarnos de nosotros mismos, porque nosotros, inmediatamente que entró el enemigo en marcha y nuestra mente empezó a funcionar, nos dejamos llevar por el pecado, por la atracción maligna, Señor. Y sabemos que eso es así, que la naturaleza humana tiende a ser engañada y a ser desviada de aquello que es bueno, Señor. Así que te damos las gracias, Señor, por habernos sacado de la esclavitud del pecado y habernos trasladado al reino maravilloso de tu Hijo y tenernos como coherederos con Él, Señor, a tu lado. Y, Señor, te pedimos que nos ayude a sentirnos gozosos de la salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Que verdaderamente nos sintamos cada mañana cuando nos levantemos, lo primero que hagamos es que sea darte gracias. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos escogido en Él y a todos los seres humanos para que seamos salvos, para que andemos por toda la eternidad delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por el amor tan maravilloso y tan inmarcesible, tan inmarchitable, tan inconmovible, tan infinito, tan grande y tan grandioso y tan maravilloso que nosotros no podemos comprender, Señor, a cabalidad el amor que tú nos tienes. Así que muchísimas gracias, Señor, por ese amor que tú has extendido por nosotros y por cada uno de los seres humanos, dándote gracias una vez más, Señor, y pidiéndote esto en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedirle que nos ayude a que recurramos a Él y a su fuerza, buscando siempre su rostro y recordando las maravillas que ha realizado. Porque se nos olvida eso. El pueblo de Israel es un ejemplo de ello. El pueblo de Israel fue librado. Dios lo sacó. Demostró en el mar que era capaz de echar a todo el ejército de Egipto en el mar. Y sin embargo, inmediatamente que sucedió eso, ya estaban olvidándose y quejándose de Dios. Y a veces nos pasa a nosotros también. Y Dios siempre es el mismo, es amoroso y es tierno. Ahora, no siempre nos da las cosas en el mismo momento que las queremos. Solamente los padres que malcrían a sus hijos lo hacen también. Tenemos que aprender a tener paciencia, porque a veces no todavía, a veces dentro de un tiempo, a veces no eso no, y así sucesivamente. Entonces tenemos que aprender, y cómo, si nosotros aprendemos de nuestros padres, ¿cómo no va a aprender de Dios? Y Dios quiere enseñarnos también eso. Así que vamos a darle gracias a que nos ayude, Señor. Queremos recurrir a ti muchísimo más de lo que lo hacemos, Padre. Especialmente las cosas que son importantes, que son verdaderamente importantes en nuestras vidas. Que no nos distraigamos, Señor, con las distracciones y las luces engañosas de este mundo, Señor. Sino que recurramos a ti, Señor, cuando estemos siendo tentados y por el maligno, y estemos siendo tentados por nuestra propia naturaleza y desviados de aquel propósito para el cual tú nos has llamado, que seamos tus hijos e hijas, Señor, y que seamos fieles a ti, y que andemos en tus caminos, y que andemos en tu voluntad, y agradeciéndote a ti en todo momento, Señor, lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo. Así que, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a que busquemos tu rostro, de día, de noche, en salud, en enfermedad, en cualquiera situación que estemos, Señor. Porque si ya prometemos eso, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, ¿cuánto más a ti que eres nuestro Padre y a tu Hijo Jesucristo, que es nuestro esposo, el esposo de la Iglesia? Que busquemos tu rostro, Señor, para agradarte, para, Señor, ser subyugados por tu amor, que es inagotable. Así que te damos gracias, Padre, y no permitas nunca que nos olvidemos de las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. La maravilla de sacarnos del pecado, llevarnos a la luz, alumbrarnos con la luz de tu Espíritu en tu palabra, Señor, y guiarnos, Señor, por medio de tu Espíritu, y darnos el gozo y la salvación que tenemos en tu Hijo Jesucristo, haciéndonos justos y santos para que podamos estar en tu presencia, que ya lo estamos, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Así que te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre santo y glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a orar por los que están enfermos, incluyéndome a mí, si alguien quiere orar por eso.
Padre eterno, gracias te damos, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre, y a la vez pidiendo, Señor, por todos los enfermos que hay alrededor del mundo. Aquí mismo en nuestra tierra también tenemos mucha gente, también nosotros mismos que tenemos ya dolencias. Ayúdanos, Señor, a que estas dolencias no nos impidan, Señor, acercarnos a ti. Siempre estemos atentos a aquel día que lo reunimos, estar siempre reunidos en tu nombre. Señor, cuídanos y guárdanos, Señor, para poder estar siempre en tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser sal para poder agregar más seres a tu camino, Señor. Nosotros los sembramos y tú vas a cosechar esa siembra, Señor, que vamos haciendo. Gracias, Señor, por todo. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Tengo algún humor. Estuvo una ancianita y me dice, a pesar de mis 92 años, 92, todavía trabajo. Se parece a la madre de Ana. ¿Qué hace, abuela? Cuido a una anciana. Ella de 92 años y cuidaba a una anciana, así que la otra tendría 100 y pico. Una vez Caperucita Roja fue a visitar a la abuelita sin saber que su abuelita se había comido al lobo. Entra a la casa y le dice, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y la abuelita le dice, es para verte mejor. Nuevamente Caperucita mira a su abuelita y dice, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Y la abuelita dice, es para escucharte mejor. Y Caperucita vuelve a insistir, abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Y la abuelita le dice, es para olerte mejor. Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Y la abuelita, cansada ya de sus preguntas, contesta, ¿a qué has venido, a visitarme o a criticarme? Le dale la vuelta. El camarero al cliente, ¿cómo ha encontrado el señor el entrecot? De milagro, oiga, de milagro. En este tiempo nos estamos enfocando en cómo podemos participar en el trabajo que Jesús está haciendo en el mundo. Es decir, nosotros hablamos de que estamos coparticipando con Jesucristo en la obra que Dios el Padre está haciendo para bendecir a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que hablamos, y esa es la obra de la Iglesia. Es coparticipar con Jesucristo en la obra que está haciendo Él para el Padre. Es importante que los creyentes reconozcamos que no podemos hacer nada separados de Dios. No podemos hacer nada separados de Cristo. Absolutamente nada. Sin embargo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece al mismo tiempo. El tema de esta semana, hermano, es Jesús es vida. Jesús es vida. El pasaje en Éxodo 16, 2 al 15 cuenta la historia de cómo Dios dio el maná milagrosamente y codornices a los israelitas como comida. Sí, Dios como provisor. En Filipenses 1, 21 al 30, Pablo expresó su preferencia por dar su vida, si eso significaba estar completamente con Cristo. Y finalmente en Mateo 20, 1 al 16, Jesús contó la parábola de los obreros que son llamados a trabajar en la viña. Y sabéis que uno llegó a primera hora, otro llegó a media mañana, otro llegó cuando faltaba una hora, y otros llegaron ya cuando no pudieron trabajar. Pero cuando llegó la hora de pagar, empezó por los últimos que llegaron, que no habían hecho nada, y les pagó un denario, salario de un día completo. Y los otros que habían trabajado todo el día, dicen, uy, qué bien, qué generoso se va a portar el Señor, porque ya para nosotros lo que nos va a dar. Y descubrieron que no era así. Les dio un denario igual porque era lo que había acordado con ellos. Y está hablando Dios de la salvación. De la salvación está hablando. Y la salvación de Dios es para todos igual. El galardón es diferente. Ahí tenemos que trabajarnos. Eso tenemos que trabajarnos. Eso. Y eso hay algunos pastores que le dan un poco de... Incluyendo a mi hijo Samuel, le da un poco de... Él no es pastor, pero cuando predica, a veces predica acerca de eso también, porque es necesario. El galardón viene con Jesucristo para nosotros. Y el galardón es diferente según lo que nos esforcemos en prepararnos para la labor que Él tiene para nosotros, porque allí no vamos a estar tocando la gaita ni haciendo musaraña en una nube, no, vamos a estar trabajando. Entonces, la preparación que estemos haciendo ahora aquí es importante. Así que el título del mensaje de hoy es Jesús es vida. Jesús es vida. Y como digo, la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Filipenses 1, 21 al 30, pero antes vamos a presentar a De Noel, que va a... Voy a orar por él de nuevo, para que Él no lo haga cuando llegue aquí, sino que se... Padre amoroso, sabemos, Señor, que Tú nos abres la mente y el corazón y el entendimiento. Así que Te queremos pedir, Señor, en esta tarde, por De Noel, nuestro anciano, aquí en la Iglesia de Madrid, Señor, que bendiga su vida en cada aspecto que él necesite, y su familia también, Señor, para que él encuentre siempre el tiempo necesario para preparar los mensajes y la alabanza, Señor, para que él pueda honrarte y gozarnos todos en esa alabanza que te queremos presentar, y que el que está al frente de esa responsabilidad y también de la predicación, cuando quiera que la traiga, Señor, esta tarde te pedimos que tú ilumines su entender y su hablar, y Señor, que nos ayude a nosotros también a tener capacidad para recibir y entender, y la humildad necesaria para abrir nuestros oídos y no quejarnos de que alguna palabra no la diga bien, Señor, porque a veces eso también nos sucede. Así que, Señor, ayúdanos a que nos encontremos contigo en esa palabra maravillosa que es la tuya, que es la de tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos que tú unjas su boca y que le ayudes en aquellas dificultades que él pueda tener para pronunciar adecuadamente, y que tu Espíritu esté moviéndose en él con poder. Te damos las gracias por esto y te lo pedimos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora Mariví nos va a leer la escritura central del mensaje de hoy. Está en Filipenses 1, verso 21 al 30.
Buenas tardes, nos de Dios, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 21 al 30. Y dice lo siguiente en la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por vuestro bien, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para contribuir a vuestro jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, vuestra satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a veros o que, estando ausente, solo tenga noticias vuestras, sabré que seguís firmes en el mismo propósito, luchando. Unámonos por la fe del Evangelio y sin temor alguno a vuestros adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para vosotros, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a vosotros se os ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostenéis la misma lucha que antes. Me visteis sostener y que ahora sabéis que sigo sosteniendo.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Amén, hermanos. Y ahora vamos a meditar un poquito más en esta palabra del Señor, que es una palabra viva y poderosa para nos guiar. Y es interesante que esta palabra de Dios en esta tarde va a tratar de un tema interesante sobre Jesucristo es vida. Y cuando nosotros vamos al diccionario, o quien sabe algún comentario bíblico o algún comentario de teología, encontramos muchas definiciones a través con relación a esta vida, que Jesús es vida, que Jesús nos trajo vida, y tal vez encontramos definiciones que nos agradan y otras que nos deja un poco pensando si tenemos esta vida en Jesús. Pero también hay un paradoxo también con relación al que es el tema de la muerte. Son tantas definiciones, y otro día recién he visto, ya no me recuerdo si es a través del grupo, si ha sido del grupo que tenemos en Brasil, de la familia, que he visto un cartelito que había ahí con muchas personas, una cola inmensa. Y las personas miraban ahí adelante, que tenía que entrar. Era una puerta grande y tenéis que entrar. Y nessa cola que havia, nessa fila que havia, as pessoas estavam retrocedendo, algumas querendo retroceder, outras aí paradas, nada queria entrar em esta porta. Estavam com medo de entrar. Esta era a porta de la muerte. As pessoas estavam retrocedendo por medo, não queria entrar. E é interessante que isso é como se fosse um matadeiro, não há retrocesso. Quando o touro entra, o ganado entra aí nesse trilho para a morte, não há como retroceder. Por nós outros mesmos não temos como retroceder ou escapar da morte. E é interessante que nesse texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo está tratando aqui desse tema teológico importante para a vida da igreja, Paulo está ensinando aos irmãos que ele, com toda a experiência que tinha em Jesus Cristo, esse conhecimento de que Jesus é vida, ele estava preparado a todo momento, estava preparado em todo tempo para encontrar-se com Cristo. Quando o professor universitário Morris Sartor foi diagnosticado terminalmente com esclerose lateral amiotrófica, ela ou a enfermidade de Lou Gehrig, decidiu que não desapareceria em silêncio, mas bem, decidiu usar sua experiência de morrer para reflexionar sobre o significado da vida. Ao enterar-se do diagnóstico de Swart, seu ex-aluno, autor e periodista Mitch Albom, se apressurou a ver a seu professor favorito, o que começou com uma sola visita e se convertiu em uma conversação semanal até o falecimento do professor Stuart, em 1995. O fruto dessa conversação se convertiu em um livro grande êxito de vendas titulado Martes com Mori, Um Anciano, Um Jovem, A Melhor Lição de la Vida. E o livro de álbum recorda uma conversação que tuve com esse professor que dizia o seguinte, La verdade é que diz o seguinte, Mitch, digo, uma vez que aprendes a morrer, aprendes também a viver. E é exatamente, irmãos, sobre esta frase que nós outros vamos pensar um pouco nesta tarde. Eu vou estar aqui falando um pouco com relação a essa experiência do apóstolo Pablo em Filipenses, pero nós outros vamos ver que uma vez que aprendes a morrer, aprendes a viver. O que isso nos chama a atenção é que nós outros vamos aprendendo com as dificuldades, vamos aprendendo com tudo que nós outros temos de experiência em nossas vidas, pero somos uma sociedade que estamos acostumbrados a pensarmos de forma imediatista ou imediata e não paramos, quem sabe, para pensar no sentido da vida, no sentido de estarmos preparados para o momento da morte. E quando pensamos em la morte, pensamos em la vida, nós outros nos preparamos para morrer. Nos preparamos para esse ato também que as pessoas ou que nós outros mesmos não estamos, talvez, pensando em todo o tempo. Pensamos em comprar nossa casa buena e bonita, nossa comida buena, nossa casa bonita, nosso coche. Pensamos em tantas coisas, pero muitas vezes não paramos para reflexionar e no que na expressão desta frase tão interessante, que uma vez que aprendes a morrer, aprendemos também a viver. Vou dizer-lo que de novo. Uma vez que aprendemos, que aprendes a morrer, aprendes a viver. Sorriu e me disse e me ha dado conta de que estava também assegurando de que absorver este ponto sem avergonçar-me de perguntar-me era parte do que convertia em um bom maestro. Pensou muito em la morte e em enfermar-se. Nós outros, ele se perguntou. Eu perguntei, não morrerei, sorriu, por ele todo o mundo conhece a quem que ha morto e digo, porque é tão difícil pensar em morrer. Todos pensamos e todos conhecemos alguém que morreu. Eu me recordo que em 1983, nós outros estávamos em minha casa, aí em Brasília, na parte norte, onde vivíamos quando era ninho, e era como as 11 horas da noite, mais ou menos, estávamos já tombado na cama, todos aí, e escutamos os perros que estavam ladrando por aí no quintal de casa, por aí cerca, e era doce vecino que estava chegando e nos gritou e nos chamou, Senhor José, falava com meu padre, né, que chamava José, e aí meu padre abriu. Naquele tempo nós outros não tínhamos medo de abrir a casa, podia ser a qualquer hora que gritava, abria a casa, não pensava em problemas, dificuldades, e que alguém poderia sacar uma arma. E esses dois vecinos chegaram e estavam traindo o comunicado do falecimento de minha abuela, da madre de meu padre. E eu estive com meu padre durante 50 e poucos anos, né, quitando no tempo que estou aqui em Espanha, a maioria junto com ele. Ha sido a única vez que he visto meu padre de orar, uma vez. Foi quando recebeu esse comunicado de orar por problemas, por dificuldade. Ha sido essa única vez que estava de orando em público, né? Todos os filhos aí, abraçado com minha madre e com nós outros também, e de orando porque havia recebido a notícia da morte de sua madre. O certo é que nós outros, como persona, nunca estamos preparados para recebermos esta notícia da morte. Quem sabe um diagnóstico como recebeu esse professor Schwartz. Mas é interessante nós outros pensarmos aqui que a maioria de nós outros caminhamos como se fôssemos sonâmbulos. Realmente não experimentamos o mundo por completo, porque estamos meio dormidos, fazendo coisas que automaticamente pensamos que temos que fazer. Enfrentamos a morte, enfrentar a morte cambia todo esse momento. Há pessoas que dedicam a ser frases, né? Dedicam a ser humores também, coisas com a morte, com esse tema, e com outros temas. E todas essas pessoas, né, por mais que está rugando com a morte, rugando com esse tema, e quem sabe escrever muito sobre esse tema, uma hora, um momento, vai sentir abalado, porque sabe que está chegando o seu momento. Pablo não era distinto para... O apóstolo Pablo não era diferente, porque ele também era humano. Era uma pessoa como nós outros, com sentimento, com dores, tinha problemas de saúde também, como nós outros enfrentamos. E vivia uma vida também corrida, né, de rápida, imediata também, com tantas tarefas de predicação do Evangelho. Pero Pablo estava em um ponto ventarroso, podemos dizer assim, com relação a muitas pessoas e talvez até nós outros, porque ele já sabia o significado de que Jesus Cristo era a vida. E quando nós outros sabemos, temos esse significado para nossa vida, esse conhecimento, nós outros podemos estar realmente seguros de que a morte não é o final de tudo, é o início de uma nova vida. Por que é difícil pensar em morrer? Porque continuou Moria dizendo que a maioria de nós outros caminhamos como se fora sonâmbulos. Nós outros estamos aqui, às vezes, com o corpo aqui e a cabeça em outro contexto, em outro sítio. Talvez com a cabeça em la oficina, em el trabalho, em el coche que está para arreglar, ou quem sabe em um familiar que está enfermo. Talvez estamos pensando até mesmo em algo que não seja tão necessário pensarmos, estamos ocupando nossa mente, nossa cabeça com isso. Isso nos quita tempo, nos quita momento para reflexionarmos sobre a morte e sobre esse tema também, que Jesus Cristo é a vida. Me gostaria que nós outros, nesta tarde, irmãos, pudéssemos enfocar aqui que todas as coisas quita o essencial, todas as coisas que nós outros fazemos que não seja reflexionarmos sobre a vida em Jesus Cristo, nos quita o tempo de pensarmos em Jesus Cristo. E a morte chega. A morte, quando chega o momento de acerto de contas, todos, de uma maneira ou de outra, vamos, quem sabe de uma maneira diferente um do outro, mas todos passaremos por la morte. A própria palavra de Deus diz que todos vamos morrer, mas também todos viveremos em Jesus Cristo. Por isso nós outros temos que ter esse suspiro também, o suspiro de que aprender a morrer é aprender a viver. Estas são as palavras sábias. La muerte es un incômodo para la maioria de nós outros. Nenhum de nós outros desfruta contemplando nossa própria mortalidade. Mas as conversações sobre a morte podem recordar-nos dolorosamente aos seres queridos que hemos perdido. Sem embargo, enfrentar a realidade de que somos finitos pode dar-nos perspectivas sobre que vamos a morrer e pode dar-nos uma ideia de como deveríamos viver. Pablo parecia ter isso em mente quando escreveu esta carta, esta sessão de la carta à igreja de Filipos. Diz no verso 21 do capítulo 1: porque para mim el vivir é Cristo e el morrer é ganância. Agora bem, se seguir vivendo em este corpo representa para mim um trabalho frutífero, que escorrer? Não lo sei. Verso 23. Me sinto pressionado por duas possibilidades e desejo partir e estar com Cristo, que é muitíssimo melhor, pero por el bem de ustedes é preferível que eu permaneça em el cuerpo. Convencido de isto, se permanecerei e continuarei com todos vocês para contribuir a seu jubiloso avanço de la fé. O apóstolo Pablo já conhecia Jesus Cristo, já havia experimentado, tenido essa experiência com Jesus Cristo, uma experiência de conversão viva. de vida com Deus, de santidade de vida, de experiência em ele trabalho em la obra missionária, Pablo estava convencido de que Cristo havia padecido por ele, dado sua vida por ele, para que ele pudera ter essa esperança e essa segurança que a igreja de Filipos talvez não tinha todavia, porque eram cristãos que estavam, a maioria, uma grande parte de los cristianos aí de Filipos estava recém-convertidos, estavam novos em la fé, haviam se convertido a Cristo, estavam sendo agregados à igreja porque estava sendo evangelizado e ensinados por Pablo e por outros irmãos que por aí estavam trabalhando e passando. Então, se eles não estavam tão seguros, e o apóstolo Pablo escreve esta carta e menciona que estava convencido de que para ele o melhor era morrer e estar com Cristo. Descansava dos problemas, descansava das dificuldades da vida. E me recordo bem que quando nosso querido evangelista Luiz Palau esteve aqui em Madrid, na última vez, 2019, não? Com o Fest Madrid, estava já enfermo com o câncer e falou também com nós outros desta forma: eu quero estar com Cristo, estou preparado para estar com Cristo, porque sei que é melhor. Pero mientras Deus permite, estarei aqui com vosotros, fazendo o Fest Madrid, fazendo esse trabalho de conscientizar a los espanhóis e a los que aqui vivem, a los imigrantes que aqui vivem, que se arrependam e creiam no Evangelho de Jesus Cristo, que é vida para nós outros. E eu nunca me olvido de quando he visto pela primeira vez aqui em Madrid Luiz Palau predicando del texto que ha predicado em, diz que nós outros somos embaixadores de Cristo. Nós outros temos que predicar o Evangelho, porque já sabemos que Cristo é vida. E o apóstolo Pablo, irmãos, está convencido de que para ele era melhor descansar e estar com Cristo. Mas ele tinha um compromisso de predicar a abundante fé que Jesus Cristo coloca em nossas vidas, para o avanço também da igreja de Filipos e das demais igrejas da Ásia, nessa região que tinha que estar ouvindo também, aprendendo, e para nós outros também. Nos dias atuais, temos a palavra de Deus derrada também a nós outros, para que quando nós outros formos para partirmos para estar com Cristo, estejamos preparados. Não era que Pablo estivesse pensando em suicidar-se ou pensamento suicida, essas coisas. Pablo não estava pensando isso. Mas ele diz que é melhor estar com Cristo, mas estamos gozando eternamente da presença de Cristo, que é vida. E aí vem o questionamento: então, se quando estamos aqui não temos vida? Parece algo estranho, mas muitas pessoas, ou até nós outros, já passamos por isso. Há momentos em nossas vidas que parece que não estamos vivendo. Estamos vegetando, né, espiritualmente, quem sabe vegetativos aqui como pessoas, sendo conduzidos por todo tipo de pensamentos e influências que esse mundo nos traz. Somos influenciados pela comunicação, quem sabe pelas filosofias vãs, por tantas coisas que nós outros nos olvidamos de que teremos uma vida a prestar contas delante de Deus. Pablo, no versículo 27 de Filipenses, capítulo 1, diz que passe lo que passe, comportem-se de uma maneira digna do Evangelho de Cristo, deste modo que já sei que vai a ver-los, ou que estando ausente, só lo tengais notícias de vocês sobre, estabelei que ninguém, que sigam firmes, né, que sigam firmes em um mesmo propósito, lutando unânimes por la fé do Evangelho, e sem temor do adversário. Ou seja, nós outros estamos aqui como cristianos, e a morte para nós outros é um adversário também. Estamos, né, quando vemos, miramos e vemos esta cola de pessoas que está indo, que não se pode retroceder, nós outros estamos nessa cola também. Não sabemos se hoje, amanhã, passado amanhã, ou se dentro de um minuto ou segundos, nós outros estamos em essa cola. Não tenho como passar delante do pastor Pedro, nem ele delante de mim. Não sabemos o dia nem a hora, né? Nós outros não temos capacidade de saber, mas temos que estar preparados. E para estar preparados para qualquer atividade ou tarefa, nós outros temos que fazer o quê? Temos que aprender com a vida, aprender com as dificuldades, com os problemas, com as intempéries que vêm sobre nossas vidas, com todos os problemas que surgem nesta caminhada. E caminharmos seguros, firmes nesta fé, nesta esperança. E Pablo diz que é para que nós outros possamos vencer em la fé. A fé que Jesus Cristo trava a nós outros, a fé não é minha, não é nossa, a fé é a fé de Jesus Cristo que ha dado sua vida por nós outros, para que nós outros possamos nos comportar de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. E esta maneira digna aqui, em outras palavras, Pablo está dizendo: posto que estás vivos, deveis viver para Cristo em toda a sua extensão, em toda a sua existência. Para o apóstolo Pablo, vida e Cristo eram sinônimos. Não? Ele não desassociava uma coisa de outra, não eram palavras distintas, era sinônimo uma palavra da outra. Seguir a Cristo era viver de verdade. Colossenses 3, versículo 4, Pablo traz esta expressão. Creio que Pablo habría estado de acordo com a observância de Morris Schwartz, que diz que a maioria das pessoas não experimentam plenamente a vida. Para Pablo, sem Cristo, se Cristo não for a razão detrás de los pensamentos e de las ações de uno, então se uma pessoa experimentaria algo inferior à verdadeira vida. Se Cristo não está em nós outros, não está em nossa vida, não está manifesta em todas as extensões de nossa vida, em trabalho, em la família, em la universidade, los estudios, em quem sabe em casa com a família ou em qualquer la calle, em qualquer situação, se Cristo não está com nós outros e em nós outros, a vida não tem nenhum sentido. Nossas ações se tornam ações de um vegetativo, de pessoa que não vive, né? Como nós outros já visitamos nos hospitais, pessoas que vivem aí em uma cama, que tem que ser ajudado por um ou por outro, não move a cabeça, não move o corpo, porque está em um estado de vegetativo. Pero há muitas pessoas, irmãos, que na vida espiritual também estão assim nesse estado vegetativo. Por quê? Porque estão influenciados por el mundo, lejos de Deus, lejos das coisas de Deus e apegado a estas coisas mundanas, ao mundo, à aparência del mundo, à correria del mundo. Estão aprisionados, estão presos, estão sendo obstaculizados, não têm essa visão plena de Deus, não conhece a Deus, ou seja, não aprendeu a viver a vida de Cristo, de Jesus Cristo. Por isso estão mortos nos delitos e pecados, mortos em sua vida física e talvez mental ou espiritual, estão mortos, apáticos e incompreensíveis, não compreendem o amor de Deus que ha traído vida a nós outros. Antes de se preocupar, Pablo estava permitindo que a realidade da morte nos ensinara a viver, como viver, e transmitiu esta sabedoria à igreja de Filipos a nós outros. Antes de que te preocupes, não estou fomentando aqui algum tipo de fascinação mórbida por la morte, como Pablo tampouco estava ensinando isso à igreja. Nós outros não temos que... outro dia visto, e não sei, a cada cultura tem sua loucura. He visto um senhor que dorme, a cama do senhor já é o ataúde, tudo preparado já. Ele diz: eu não tenho medo de la morte. Em mim mesmo penso que, estou pensando aqui que esse senhor em algum momento da vida tem medo, porque o ser humano tem medo, não? Como passaria o dia se nós outros soubéssemos, fôssemos conscientes de que amanhã não estaríamos aqui? E aqui temos esta pergunta: como passaríamos o dia com familiares e amigos, a ser algo que amas, a ser o que sempre quisestes ser? Estou seguro de que muitos de nós outros passaríamos algum tempo hablando com Deus, agradecido por ele regalo de nossa vida. Qualquer coisa que justifique nossa atenção em nosso dia mais preciado deve ser a prioridade todos os dias. As coisas mais importantes devem chamar nossa atenção e não devemos concentrar em coisas que se desvanecerão. Mori Schwartz disse que aprendes a morrer e aprendes a viver. Se nós outros ponemos nossa atenção em aquilo que é, pela palavra de Deus, que é vivo, que é poderoso, que é transformador, que tem significado, que há vida, que é pensar em Jesus Cristo, no propósito de que Ele é nossa vida, e não há vida em outra pessoa, não há vida em outra coisa a não ser em Jesus Cristo, Ele é nossa vida. Então, se nós outros aprenderíamos a viver melhor nossa vida. Quando Pablo pensava em sua morte, todo o que veía era Jesus Cristo. E ele racionou por ele Espírito que se Jesus era sua eternidade, Jesus também deveria ser seu enfoque em sua vida. Se nós outros pensássemos assim, irmãos, como igreja, convencidos de que Jesus é nosso Deus, que na eternidade estaremos com Ele completamente sanos de toda a enfermidade e não passaremos por a morte, mas de todas as coisas, não deveríamos nós outros também, como cristianos, termos esta atitude? Por que vamos desvanecer aqui em mundo, emprear nossa energia em coisas que acabam aqui, que se finalizam aqui? Pablo está ensinando que, ensina que nós outros, como cristianos, devemos ter esta orientação pela palavra de Deus, estarmos firmados, enfocar nossa vida de hecho em Jesus Cristo, enfocar nossa relação com Deus em todo tempo. Pablo argumenta que a persecução que sofreram os filipenses não deveria impedir-lhe de orientar suas vidas em torno a Cristo. Habria sido compreensível que os crentes de Filipos intentaram desvanecer-se entre a multidão. Sua crença em Cristo lhes traz muitos problemas, assim que, por que adorar a Jesus Cristo em secreto? Eles haviam experimentado perseguições, experimentado sofrimento, perderam tudo, familiares, e todos enfrentaram isso, mas eles estavam conscientes de que teriam que adorar a Deus. E por que que nós outros, e eles também, temos essa consciência, esse afã em nossas vidas, ou esse desejo de adorar a Deus? Por que adorar a Deus somente em alguns momentos de nossa vida? Por que não adorar a Deus em todo momento, em todos os demais momentos de nossa vida? Muitas vezes adoramos em secreto. Estamos aí escondiditos quando não temos essa confiança plena e estamos querendo fazer de nossas vidas o que nós outros queremos. Muitas vezes estamos com medo de adorar a Deus. Temos medo de falar de Deus. Pero Pablo alienta, conclama aos irmãos de Filipe: adorem a Deus, não tenha medo, não há falta estar em secreto. Abre a garganta, abre a voz e adora a Deus, porque Jesus é vida. Se Ele é vida, nós outros não temos que temer nossa morte, nós outros não temos que estar com medo da morte. Pablo tinha tudo para ter esse medo, porque havia sido perseguido, havia sido um dos perseguidores dos cristianos também, e poderia ter muitos inimigos, E o maior inimigo era Satanás, que estava tentando derrotar Pablo em todos os sentidos da vida, e naufrágio e outras coisas, mas Pablo estava preso e convencido de que Jesus Cristo é sua vida, que Jesus Cristo é a vida que... E é interessante que Pablo não é entrado em uma cárcere como nós outros temos hoje, não? Assim, moderna, com televisão. Eu visto recém, eu visto cárceres aqui em Europa e aqui mesmo em Espanha e outras partes, que aí renasce para os presos a ser... É normal, porque nós outros sabemos que isso ajuda também, como ser humano precisamos, mas naquele tempo não havia isso, era um calabouço, e o frio que havia e toda a umidade que havia e todas as coisas, e não sabemos nem se comia, se tinha algo assim. E Pablo é encorajado por Jesus Cristo a escrever a los hermanos, a predicar a los hermanos, a ensinar através desta carta que eles teriam que fortalecer a fé em Jesus Cristo. Não é fortalecer nossa fé e esperança em políticos, em la sociedade que está caminhando para cada dia para o mal, mas fortalecer nossa fé em Jesus Cristo, em la palavra de Deus, em Cristo Jesus, sabendo que Ele é nossa vida. A vida que nós outros temos agora é a vida do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós outros, como Pablo diz, para que tenhamos vida e vida em abundância. A esperança nossa é essa. É por isso que Pablo animou a audiência, a los cristianos, a los hermanos, a manter-se firme em el Espírito, em um único Espírito, de uma maneira ou outra. La persecução chegará a seu fim, pero Jesus é vida e é vida para sempre. Tudo vai ter um fim, todas as coisas nesse mundo vai ter um fim. A palavra diz que que todos vão morrer, todos passaremos por la muerte, todos. Pero nós outros sabemos que em Jesus teremos vida. Ele é nossa esperança, nossa vida. A diferença de los creyentes de Filipos, a maioria de nós outros não enfrentamos persecução. Nunca olvidemos de que muitos de nós outros, de nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, enfrentam persecução. Nossa cultura ocidental interrompe nossa relação com Deus de outras maneiras. Ou seja, a igreja aqui em Europa não enfrenta as persecuções que enfrentam outros irmãos em outras partes do mundo. Está na 10 por 40 e outras partes do mundo, nos países considerados a porta de hierro, onde as pessoas não têm essa liberdade para predicar a palavra de Deus e são mortos, perseguidos, são destruídos por o evangelho de Cristo, perseguidos por el inimigo, por el sistema em si. E nós outros, irmãos, estamos aqui, Pablo, nesse tempo, Pablo está encorajando a nós outros a pensarmos: nossos problemas atuais são iguais e diferentes também. Nós outros não estamos perseguidos por esse movimento comunista, essas coisas que destroem a vida das pessoas, dos anticristãos que estão matando as pessoas, mas nós outros teremos outros inimigos: o teléfono, a filosofia, todas essas coisas que nos distraem, né? O trabalho, todas as coisas, talvez a própria família, né? Nos distrai também, e nós outros ocupamos-nos destas coisas e derramos o principal, que é crer em Deus, crer em Jesus Cristo e aprender que nossa vida é em Jesus. Nossa vida é Jesus Cristo. Nossa vida não é comer do bueno e do melhor que há. Nossa vida não é tomarmos vitamina para termos um corpo saudável, nada disso. Nossa vida, nós outros temos que nos preocupar com a saúde, né? A ser os encontros com o médico, a rotina, essa sempre temos que fazer. Não é proibido, mas pensando que todas essas coisas secundárias, né? Todo secundário. Vamos passo a passo caminhando ao encontro de Cristo, mas é necessário aprendermos. Nunca olvidemos de que muitos de nossos irmãos o hermanas em todo o mundo enfrentam persecuções. E eu estou pensando que estou com uma carga tremenda em minha espalda, né, de problemas. Agora com tantos problemas com a família e tantas coisas, mas nós outros temos que pensar que há outros irmãos que estão enfrentando problemas também de enfermidades e mais graves, porque os problemas que eu enfrento não são os mesmos que o pastor Pedro enfrenta, que a irmã Maribim enfrenta. Cada um tem um problema. E se é igual, por exemplo, se eu estou com o mesmo problema que o pastor Pedro está enfrentando, talvez ele enfrenta de uma forma e eu enfrento de outra. Então nós outros não temos que estar comparando problemas e não, pero eu não sei por que esse irmão não vem, ou esse irmão está com esse problema e não sobressale, não, porque nós outros, cada um temos problemas e os problemas são diferentes. Pero uma coisa sabemos, que nunca é de se comparar com esses problemas que estavam vivendo os irmãos em Filipos e que vivem outros irmãos. Os problemas de perseguição por causa de Cristo. Nós outros, como cristianos, enfrentamos os problemas aqui que são reais também, diário, mas enfrentamos já, às vezes, há muitas fórmulas, né, de resolução desses problemas, muitos medicamentos, muitas coisas que são paliativos, né, que nos ajuda a seguir vivendo, mesmo que seja de forma, quem sabe, diferente, mas vamos seguindo. Outro problema que a sociedade enfrenta, que nós outros enfrentamos, é a respeito dos dispositivos, né? A liberalidade que temos, o alcance que temos em nossas mãos de toda coisa imediata. As pessoas, estava vendo um reportagem que as pessoas agora estão fabricando, sabe que vai faltar carne? Estão fabricando carne de células, né? Troncos e células, coisa para não faltar carne para o ser humano comer. Isso não é tão importante. Nós outros temos algo muito mais importante que aprender. Queremos aprender de Jesus Cristo, que é vida, para aprendermos a viver. Nossa cultura quase parece vergonhoso dizer que estamos abrumadoramente ocupados e sobreinformados. Na cultura ocidental, as pessoas temos um montão de informação, até mais do que podemos suportar. Esta forma de ser está reunida com os caminhos de Deus. Ele, o Senhor, invita a seus seguidores a reduzir a velocidade e apreciar os pequenos milagres que llenam cada dia nossa vida. Se nos anima também a sentarmos, a reflexionarmos sobre as coisas que Jesus disse, e isso, dando preferência à sua sabedoria, conhecimento de Deus, e não a nosso conhecimento terrenal apenas, mas ao que Cristo viveu por nós, porque ele ensina, Jesus Cristo ensina aqui, nos ensina que nós outros, como cristianos, enfrentamos desafios. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz que no mundo teríamos aflições, pero como seguidores de Cristo, temos que priorizar ou ter prioridade com as coisas de Deus, com as pessoas que foram feitas, criadas, né, à imagem e semelhança de Deus. Por isso, Pablo diz que ele se preocupava muito com os cristãos. Para ele, era interessante partir e estar com Deus, com Jesus. Mas, para estar ensinando a igreja, nós outros escutamos sempre do pastor Pedro também, né? Está sendo esse tratamento do câncer e a alegria de estar com nós outros. Ele poderia já ter ido há 5 ou 6 anos, mas Deus está conservando sua vida com nós outros, exatamente para levar a cabo esse trabalho, esse ministério. E nós outros vemos que a importância de estarmos, como cristianos, conscientes do que estamos fazendo, porque senão vem na cabeça, não, para mim, igual... escutamos bastante, né? Ah, mim me dá igual, a vida já não tem sentido. Vou aí e me mato. Me vou para a guerra, agora sem preparo nenhum, Diego, eu, no mesmo dia estou morto. Forma de acabar com a vida imediatamente. Mas por responsabilidade e compromisso com Cristo e com as coisas de Deus, nós outros queremos viver. E Pablo ensina isso, nos ensina que não pensarmos assim, estamos pecando. Nós temos que pensar. Então, mientras estou com vida, com saúde, com disposição, quero estar trabalhando em la obra de Deus, ajudando e preparando aqueles que necessitam de preparo, e nós outros nos preparando muito mais também para encontro com Deus. Mas como fazemos isso? Individualmente, não. Aqui vamos chegar a um ponto interessante que o apóstolo Pablo nos ensina, que isso não é individual. Se eu, de Noel, fosse pensar somente em mim, talvez estaria fazendo uma faculdade, não estaria trabalhando em obras, em construção, nada disso. Mas nós outros temos que estar onde Deus nos põe, Deus nos coloca, preocupados com o bem-estar da família, da igreja, cada um fazendo sua labor. E aí, esse individualismo, essa atitude de individualismo, nos distancia desse aprender de Deus. Pablo estava ensinando os cristianos que a vida em comunidade cristiana, reconhecendo que Jesus é esta vida, e aprendendo com esse ensino de vida que Jesus ensinou, que as pessoas têm que viver de maneira digna, de outra forma não seria possível a viver, né? A pessoa está, pero não está. Jesus ensina que uma vida produtiva, uma vida sana e uma vida buena para as pessoas cristianas é em comunidade, estarmos juntos, comunicando um com o outro, aprendendo uns dos outros, amando uno a los outros, se interessando uno a los outros. E vou destacar aqui, Pablo diz em passagem de Filipenses, porque nós outros muitas vezes, irmãos, não queremos sofrer por Cristo, passar por nenhum sofrimento por causa de Cristo. E sabia que Cristo era minha vida, mas estava contente com viver com as vidas a médias, né? Só queria permanecer em Jesus quando estava a coisa bem, quando estava aí tudo tranquilo, mas nós outros não podemos pensar assim. Nós outros temos que viver a vida como Jesus Cristo nos ensinou, não sendo individualista, não sendo pessoas indignas nessa sociedade, mas pessoas dignas do amor de Deus, pessoas que compreendem a vontade de Deus. E destacamos aqui que Jesus é nossa vida, e seguir a Cristo é viver de outra maneira, de outra forma. Seguir a Cristo é termos a oportunidade de viver em comunidade, exercitar a fé cristiana. Não é ser qualquer cristiano individualista ou individual, ou com testemunho de outra forma, mas cada cristiano individualmente dando seu testemunho em comunhão com os irmãos, em comunidade, em comunhão uns com os outros. O testemunho de nossa dignidade, nossa vida, por suposto, nos mostra a conduta individual, que é importante também. Mas, sem embargo, viver em uma comunidade amorosa, centrada em Cristo, que experimentamos melhor nossa vida com Jesus Cristo. Com certeza, outro dia estava comentando com minha esposa, com Suzana, que minha irmã é solteiro, esse que vive em Curitiba, Paraná. Sempre está enviando fotos e mostrando comida, uma coisa e outra, e sempre manda mensagem e tal. E aí estávamos pensando, ele solteiro, a pessoa sola, tem outros pensamentos, outras atividades, outro tempo, outra organização de tempo. E nós outros, como família, temos outro sistema, outra forma de vida. E na igreja, um cristiano que vive individualista, ele vive de uma forma e não se adapta com um sistema de comunidade. Por isso nós outros temos que estar buscando sempre estar em comunidade, porque aprendemos muito mais, porque compartilhamos experiências. Não é o mesmo que estar falando com um espelho. Eu hablo com um espelho e esse não me responde, nunca me respondeu. Não sei se os irmãos já tiveram experiência. Tu abre, não tem resposta nenhuma. habla con la pared, no tiene respuesta. Pero si estamos como cristianos, y aquí Pablo nos enseña que en comunidad aprendemos juntos en comunidad cristiana, o en comunidad con otras personas, en grupo con otros, aprendemos a compartir experiencia, hasta mismo la experiencia de muerte y vida, y de vida y muerte. Por eso Jesús Cristo es vida, y la vida que Él nos trae es agradable. Nosotros, como cristianos, vivamos experimentando siempre seguir a Cristo. Y seguir a Cristo no significa que no tendremos tiempos difíciles. De hecho, Jesús Cristo promete enfrentar los desafíos de la vida. Tenemos que enfrentar ese desafío. Sin embargo, es agradable vivir en Cristo. Seguimos a Cristo comiendo en los hogares con los demás, ayudando a los necesitados. Seguimos a Cristo usando los dones y talentos que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo para mejorar nuestro mundo. Seguimos a Cristo como cuando cantamos alabanza y adoramos a Dios con nuestras propias vidas. Seguimos también a Cristo y aprendemos de Cristo cuando amamos nuestra familia y amigos y siendo buenos vecinos también. Seguimos a Cristo meditando en su palabra vivificante en momentos de silencio reparador y refrescante para nuestra vida. Seguimos a Cristo cuando hacemos nuevos amigos y compartimos el amor de Dios con ellos. Seguimos también a Cristo de muchas maneras, todas ellas nos dan cosas que deseamos y necesitamos profundamente. Cosas como el amor, la alegría, la paz, todos los demás frutos del Espíritu. Y esta es la vida que el apóstol Pablo invitó a su audiencia cristiana a aceptarla. El apóstol Pablo no estaba siendo morboso en su contemplación de la muerte, más bien estaba llamando la atención de su audiencia a las cosas más importantes de la vida, las riquezas que solo se pueden encontrar en Jesús Cristo. Aprende a morrer e aprenderás a viver. Quando se compara com o que nossa sociedade considera vida, nossa vida em Jesus Cristo é muito superior a estas vidas. O que o mundo hoje passa de vida, muitas pessoas pensam, vida é ter um bom coche, boa comida, boas chicas, boas coisas. Muito dinheiro, boa conta em banco, boa casa, não? O mundo ensina isso. Outro dia eu visto aqui no metro, né? Creio que todos os exemplos são buenos. No metro há aí põe assim, vida e amor, não sei, é isso aqui, teléfono do melhor, coach, e vai ponendo assim os de burrito, né? Então, assim, né, para essa sociedade é assim. Ter um bom ordenador, bom teléfono, boa casa, bom coche, todo bueno, isso é viver. Ou seja, sair por la noite, passar nas discotecas toda la noite, isso é vida. É parte da vida. Nossa vida não se resume a isso. Por isso que Pablo nos ensina que temos que aprender como cristianos. Quando se compara com o que nossa sociedade considera vida, nuestra vida em Cristo é muito, muito mais superior. Vamos prestar bem atenção aqui, irmãos, que nossa vida em Cristo é muito mais superior que essas coisas. Tudo é bueno aqui para desfrutarmos enquanto podemos. Lá em Eclesiastes, o sábio diz: mientras pueda, desfruta de tudo com sabedoria, mas saiba que temos que prestar conta a Deus de todas as coisas. Não perdemos nada seguindo seu caminho, mas bem, obtenendo nosso verdadeiro propósito e identidade em Ele. Então, hagamos todo o que podamos para viver para Cristo. Derramos de um lado as coisas que distraem, que nos dissipam, para ser mais espaço para que Jesus Cristo viva em nós outros e através de nós outros. A ser lugar para que Cristo não é algo que só o hacemos nós outros mesmos. E aos domingos por la tarde, às 6 da tarde, aqui não. Ah, vou ser cristiano, vou à igreja às 6 da tarde. Não é isso, né? Pensamos, às vezes, eu me rio porque às vezes nós outros temos essa ideia. Durante a semana é tanta loucura, tanta correria. Vai para um sítio, vai para outro, e uma movida constante, que o salmista abre que os animais também vivem assim, lá para cá e vai e vem, e às vezes tumba sem até mesmo agradecer a Deus. E nós outros, irmãos, se não temos cuidado em nossas vidas, não aprendemos que a qualquer momento vamos morrer, aprender a viver, nós outros estamos fadados também, ou estamos sendo levados a esse mesmo, a mesmo conceito, a esse mesmo grupo, né? Dos que vão. Há uma canção em português que diz que uno despertou às 7 da manhã, tomou o café, foi ao trabalho. Temos lá letras, bem interessante. Como cristiano, nós outros também, como persona, estamos sendo, aqui no mundo, estamos sujeitos a tudo isso. Podemos ter lutas, desafios, dificuldades, momentos buenos. O que eu quero aqui que nós outros pensemos é que nunca estas coisas, nada destas coisas é mais preciosa do que vivermos para Cristo. Derramos de lado todas essas coisas que nos distraem, aí poderíamos fazer aqui poner uma carro aqui, né? E, irmão, põe o telefone, põe aqui a chave do coach, tudo está distraindo os irmãos. Então se põe aqui. Vamos deixar sem isso um tempo para ver. Como seria nossa vida sem nada dessas coisas? Talvez nós outros teríamos que aprender a viver, a reorganizar as coisas. Mas é possível que nós outros enfrentaríamos problemas sem essas coisas. Mas nos aconselha a palavra de Deus que temos que ser capacitados a não sermos distraídos, a não deixarmos que essas distrações, essas coisas nos tome conta. E finalizando, Cristo para nós outros tem que ser a prioridade. Mas bem, hacemos lugar para Deus ao fazer as práticas agradáveis, vivificantes e significativas que Deus nos pede que hagamos em uma comunidade amorosa de fé. Jesus é vida e é uma vida que vale a pena viver. Jesus Cristo é esta vida que nós outros temos que viver cada dia. Se só tiver um dia de vida, quais são algumas de las coisas que haríamos? Se algum momento o médico falar assim, mira, Pedro, tu tem um dia de vida, o que queres fazer? Ou Ana Estia, ou De Noel, ou Maribi, só um dia, o que vamos fazer? Quais seriam nossas atividades nesse dia, último dia de nossa vida? Por isso, irmãos, finalizando, qual coisa nós outros pudéssemos fazer e deixar aqui para que Deus possa ter esse espaço em nossa vida? Se nós outros pensamos assim, é muito mais fácil viver a vida em Cristo Jesus. Há pessoas que estão cansadas na igreja, há pessoas que já não quer muito, né? Sempre encontramos pessoas, estou cansado já de igreja, de coisa. Nós outros podemos cansar da religião, podemos cansar de tudo, do trabalho, de todas as coisas, mas de Cristo nunca. Porque Cristo é nossa vida. Aprendemos, pois, a viver em Cristo como nossa verdadeira vida. Amém? Que Deus nos bendiga. Vamos que, assim como Pablo aprendeu a valorar a vida como deve ser valorada, que nós outros, como cristianos também, podamos seguir a Cristo, vivendo verdadeira vida com Deus, com Cristo Jesus. Padre, graças por sua misericórdia, por seu grande amor e bondade. Graças porque, apesar de estarmos tratando desse tema tão difícil que é a morte, nós outros encontramos um tema muito mais superior e muito mais alegre, que é a vida em Jesus Cristo. E somos gratos porque fomos alcançados por esta vida que agora vivemos no livro de Deus. Ele deu sua vida por nós outros, morreu, ressuscitou para que nós outros tenhamos vida e vida em abundância. Graças, Padre, por essa bondade e essa vontade do Senhor de nos amar quando nós outros não merecíamos. Estávamos mortos, estávamos corrompidos por el pecado, por la dissolução do mundo, por la corrupção do mundo. E Tu nos has dado vida e vida plena, vida em abundância. Graças por essa maravilha que Tu mesmo põe em nossos corações, em nosso viver. Graças, Senhor, por saber que cada um de los hermanos aqui em esta congregação sabe e está aprendendo que morrer para o mundo é viver para Ti. E morrer é aprender a viver. E viver em Cristo Jesus, Padre. Nosso Deus, que é a vida eterna, a verdadeira vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.